Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e quando a vida te oferecer escolhas, cabe a você fazer as mais responsáveis. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
E aí, pessoal, quando será que a gente precisa daquele salto da fé, né?
E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliente.
Me sentindo um habitante do planeta Bestauro.
Hoje vamos pra fora do planeta aqui, falar de um personagem que tenho certeza que todo mundo que leu Turma da Mônica conhece, né?
Cara, com certeza. Cara,
mas será que é o mesmo personagem?
A essência é, hein? A essência é.
Sim, sim. Não, com certeza.
A gente já pode falar aí que a gente vai falar de MSP, né? Dessa série aí que... Fazendo uma releitura de vários personagens clássicos, né?
Mas não é qualquer um, cara. A gente vai falar do primeiro, cara. Número um.
É do primeirão, cara.
Primeirão, que abriu as portas e mostrou o que que veio. Astronauta Magnetar, cara. Acho que se esse aqui tivesse sido um fracasso... Não sei não se teria tido os outros, hein?
Ah, com certeza não teria.
É, e tem tudo a ver com o que você falou, hein, Felipe? Teve o salto de fé tanto dos produtores aqui, né? Porque estavam mexendo com um personagem clássico, quanto o próprio Maurício também apostou, né? Vamos deixar os caras mexerem aí, mas respeitando o meu legado. E o Danilo Beirute teve uma grande responsabilidade que entregou a altura, né?
Ah, com certeza.
Com certeza.
E é lá do início, né, Fábio? De 2013, Astronauta.
Tô em mãos aqui. O número 1 saiu em outubro de 2012. Olha só que coisa. Tá completando 10 anos, hein, pessoal?
Ah, que beleza, hein? 10 anos, mais de 30 histórias, né, já lançadas. E a gente resolveu trazer aqui a primeira delas, que é a que abriu a porta para todo mundo e que mostrou ao mundo, ao público, que é possível, né, mexer em personagens que pareciam...
Intocáveis no pedestal.
É, intocáveis.
Mais de uma vez, eu ouvindo lá o Confins do Universo, eu já ouvi o CJ Guzman, que é o editor por trás dessa obra e dessa coleção. Eu já ouvi ele comentando que ele se inspirou bastante em uma coleção francesa chamada... o Spirou de... não sei quem. E assim, o Spirou é um personagem clássico dos quadrinhos franceses, né? No nível de um Tintin, mas não foi tão lançado no Brasil quanto o Tintin. E lá fora os editores começaram a lançar meio que o Spirou de outros artistas mais contemporâneos com uma visão mais moderna. Então, mais de uma vez, eu vendo falando que se inspirou bastante nisso pra trazer esse selo.
Ah, bem bacana, meu.
E é bem incomparável, né? Como você falou, ele é tipo um Tintim. O que que você tem de tão grandioso nos quadrinhos aqui brasileiro? Cara, é a Turma da Mônica,
Turma da Mônica,
né?
Cara.
Com certeza. Alguns outros também, mas nesse nível de fama e de conhecimento e volume de vendas, eu acho que não. A Turma da Mônica mesmo.
É, explodiu, né? Estourou a bolha.
Sim.
Com certeza. E também tem um leque gigantesco de personagens, né?
É, aí que tá, né? Assim, aí você vai, né? Todos esses são mesmo Turma da Mônica. O Piteco, ele é da Turma da Mônica. O Astronauta, o Penadinho. O Chico Bento, por exemplo. Cara, como eu queria ler alguma história que tivesse Chico Bento ajudando no plano lá do Cebolinha, cara. Mas, difícil, né?
Mas a gente aprendeu a reconhecer dessa forma, né?
Sim, sim.
A turma mesmo é a galerinha lá da Rua do Limoeiro.
É no universo expandido, né, Fábio?
É, em falar em universo, hoje, então, a gente vai explorar uma HQ bem astrofísica, né? Porque o Danilo Beirute teve um trabalhão de pesquisa.
E como teve?
Acredito que tem alguma coisa inventada aqui, né? Não sei se tudo é realidade, mas... Esse aqui é um negócio, né? Aquela pseudociência que acaba se tornando crível, né?
É, a liberdade criativa.
Sim.
E já que já estamos falando aqui de gráfica MSP, essa é a sua queridinha aí? É a queridinha de alguém aqui?
Ah, é a minha favorita, sim.
Cara, eu gostei, viu? Eu gostei muito do que eu vi, cara.
Ela tá no hall das grandes histórias, né?
Tá dividindo lá com Lições, com Arvorada, com Jeremias, né?
Ah, Arvorada. Puta, é muito bom.
Uhum.
Mas essa aqui é a minha favorita, sim.
Dá uma amadurecida no personagem absurda, né, Fábio?
Ah, sim, sim. Mas manteve muito do original, né?
Sim.
Aproveitando o gancho, acho que o astronauta, acho que junto com o Horácio, talvez seja o personagem mais filosófico do Maurício de Souza, né? Eu acho que muitas histórias, assim, tinha lá humor, tinha aventura, mas eu lembro de, sendo criança, ler algumas histórias do astronauta que tinha muito... abordavam muito o tema da solidão que ele sentia viajando pelo espaço sozinho, né? Que era no espaçonave... E a saudade que ele sentia de casa, dos pais, da namorada, a dor de cotovelo de quando ele voltava pra casa e via que a namorada tinha casado com outro e tido filhos com outro. Cara, isso tudo numa revista infantil da Turma da Mônica, cara. Então, o astronauta é assim, um dos personagens mais reflexivos, digamos assim, do Mario, se não o mais reflexivo, talvez.
E a gente vê esse reflexo aqui, né? O Danilo Beruti soube trabalhar bem essa dor aí da solidão e até a questão da Ritinha, né? Que é a ex-namorada dele.
sim, cara. Até nisso, né?
Muito bom.
Bom, pessoal, vamos para o recado de hoje. E hoje estou aqui sozinho na leitura de recados, mas acho que vai dar para passar aqui. Nós temos um recado do nosso ouvinte Tony. Vamos ouvir.
Primeiramente, admiro a coragem, porque juízo não tem. Avante, HQueiros, Tony na área, mais uma vez, pulando o episódio do Lobo Solitário, porque é um quadrinho que eu não curto e, tipo, eu não tinha nada a comentar, não sei o que é que vocês brisam tanto naquilo. Larguei justamente no terceiro volume, eu falei, e o pior, eu tenho 5 volumes no bagulho, eu só li até o terceiro e desisti. Mas voltando realmente pro assunto. Cara, o que deu na cabeça de vocês pra lerem Heróis Renascem, cara? Puta que pariu, bicho. Eu não consigo conceber, cara, a ideia de ler o pior coisa... Não, minto, não é a pior coisa dos anos 90, porque tem Youngblood. Youngblood é a pior coisa dos anos 90. E, porra, Diego, fica difícil te ajudar, né? Te defender num caso desse. Tu não gosta do Lobo, que pelo menos tinha alguma coisa, tinha um fiapo de trama. E se divertiu com Heróis Renascem, fica difícil, bicho. Tá ligado? Mas então, eu acredito que no ano de 1996, quando a Marvel declarou falência, os caras realmente estavam precisando mesmo apelar para alguma coisa, porque eu não consigo entender que os editores da Marvel naquele ano pensaram além de, porra, preciso resgatar a empresa tal, porque é muito ruim. Vocês falam de ano 90, para mim eu penso justamente no que? Penso em Savage Dragon, eu penso em Wildcats, penso em The Darkness, Witchblade, mas... Não consigo entender, cara, nessa parada dos Heróis Renascem e tal. Foi um programa que me deixou realmente muito impressionado e tentando pensar no que faria uma pessoa hoje em dia ler aquele bicho. E vale a pena a gente contratar um psiquiatra e um psicólogo pro Diego Lima. Bom, no mais, desejo a vocês aí uma excelente semana e até a próxima.
Bom, Tony, primeiramente, muito obrigado aí pela sua mensagem mais uma vez, sempre agregando aí aos nossos bate-papos. E assim, cara, tenho duas respostas, né? A primeira é sobre o questionamento do que fazem as pessoas lerem, né, o Heróis Renascem. E a resposta é até óbvia do meu lado. Cara, eu não conhecia. Eu só conhecia a fama, né? Mas é aquela máxima do jornalismo, né? Se alguém fala que tá chovendo e a outra fala que não, você não vai pegar o relato das duas pessoas. Você vai até a janela pra ver se tá chovendo ou não. Então é isso, cara. Todo mundo fala que é ruim, um outro pode elogiar. Eu fui lá conferir pra ver se era tudo isso mesmo. E confesso que o monstro foi bem menor do que eu achava. Agora, em relação ao psicólogo, psiquiatra, cara, isso aí já tá sendo providenciado. Digamos que o programa do Heróis Renascem foi só pra evidenciar alguns pontos aí de melhoria. Tá certo? Muito obrigado aí pela sua participação. E se você quiser ser como o Tony aqui, que participou com a gente, é muito simples. Pode mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, @podcasthaqueiros. E também estamos lá com um canal no YouTube. Isso mesmo, todo final de mês a gente está entrando lá ao vivo, fazendo sorteios mensais que a gente faz com nossos padrinhos, né? E também dando dicas lá de leitura, sempre tem algum papo da semana. Então é bem legal, cara. Eu aconselho todo mundo aí que tá acompanhando o podcast e quer estreitar um pouco mais os laços aí com a gente, não é padrinho, pode entrar lá, acessa lá Podcast Hqueiros no YouTube, assista nossas lives, que já tem algumas, mas também se inscreva no canal para receber a notificação para quando a gente estiver ao vivo, beleza? E agora vamos agradecer os padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Angelo Correia, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais, e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser apoiar o nosso trabalho aqui, quer garantir que o podcast vá cada vez mais longe, considere entrar na nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay e no Catarse, acessa lá, veja as recompensas, a partir de R$ 5,00 você já entra no grupo de padrinhos, já tem acesso aos episódios secretos, que são episódios que a gente debate diversos temas que não vão pro feed e só os nossos padrinhos têm acesso, e também faz parte de um sorteio mensal de quadrinhos. Isso mesmo, todo mês a gente abre um leque lá de 3 opções pro ganhador do sorteio levar o que ele quer para casa. Então não fique de fora dessa e venha ajudar a gente aí a angariar e aumentar o número de leitores de quadrinhos. Bom pessoal, acho que é isso. Vamos voltar lá para as alturas de Magnetar. Cara, o astronauta aqui, o Fábio já adiantou, né, falando sobre um personagem mais reflexivo e tudo mais, e a gente começa muito nessa vibe, porque a gente tem aqui a relação entre o astronauta e o avô dele, né? As lições que ele aprendia quando menino no interior de São Paulo, né? É uma cidade que nunca foi citada, né? Não tem nome.
Provavelmente interior de São Paulo, porque o próprio Maurício de Souza vem do interior de São Paulo, né? Então, acho que deve ter um bocadinho dessa história aí também. E é legal porque, assim, o avô dele ensina o astronauta a jogar a pedra que cai na água, né? Isso vai ser muito importante no futuro dele.
É, e são essas lembranças que eu acho que é o que mantém o norte do personagem ali, o pra quem que ele quer voltar pra Terra.
Sim.
Porque, assim, logo a gente tem um salto no tempo e a gente já tá lá no espaço, acompanhando o astronauta agora adulto, fazendo a sua missão talvez mais perigosa, né? Indo aonde nenhum homem jamais foi.
Ele vai explorar um Magnetar, né? E aí, Diego, o que é um Magnetar?
O Magnetar? O Magnetar é um fenômeno que ocorre após a formação de estrelas de nêutron. Que é o possível estágio final da vida de uma estrela supermassiva.
Caramba.
Viu? Eu sei o que é o Magnetar. O Danilo Beruti me ensinou.
É, legal. Eu, assim que ele chega, ele tá pronto, né? Ele veste sua roupa em formato de ovo.
Ah, que legal.
Muito bom.
Muito clássico, né?
É, ela não é tão circular quanto aquele uniforme que ele usava, né? Na turminha, mas ela remete muito, né? O clássico.
Não, e ele dando uma de Tony Stark, né? Ah, qual que é boa pra usar agora? A 15? A 18? Não, vamos dar 11 mesmo.
Não, legal.
Sem contar que a gente tem aqui o seu amigo, né? Que é o robô, né? A voz com quem ele tem as conversas ali, que é a única companhia que ele mantém.
Isso remete um pouquinho, se não me engano, remete em algumas histórias clássicas também. Porque o computador da nave Bola original também conversava com ele no clássico. É, aquele negócio, né? O cara... Ele não pode ser tão sozinho que não tem com quem conversar, senão não tem história, né?
Ou tem, né, Fábio? Que a gente vai aprender aqui ao longo dessa jornada.
Meu Deus, né?
Porque aqui o astronauta, como o Fábio falou, ele tá numa missão aqui de coletar dados, né? Em cima de um magnetar aqui, né? Nos asteroides, ali no cinturão de asteroides em volta. E é uma missão extremamente perigosa, então... A gente vê logo quando ele sai da nave, ele correndo sério risco, porque ele tem que montar os equipamentos... Mas é o universo, né? O universo, ele tá em constante movimento e ele, por pouco, não é... Já acaba a história ali, né? Sendo acertado por um raio ali.
Uma onda radioativa eletromagnética que afeta a gravidade do asteroide meio que frita os sistemas da nave dele, né? E o computador dele.
É, e ele nem pode mandar uma mensagem de emergência pedindo socorro, porque o próprio Magnetar tá bloqueando, né? Essas comunicações. Ou seja, ele precisa sair dali ou tirar a nave dele dali de perto do Magnetar pra ter alguma chance de sobreviver.
É, isso e tudo ele tá pensando antes de uma pedra enorme se deslocar e praticamente espatifar a nave dele, né?
Que tristeza, velho.
Deve ser meio desesperador, né, cara? Tipo, você tá lá do outro lado do universo sozinho, com seu equipamento tudo detonado e, tipo, mano, tem que consertar, velho.
E é engraçado porque, como eu li agora, né, deu essa impressão mesmo. Eu fico imaginando quem assistiu, né? Cara, é muito Perdido em Marte, né?
Sim.
Nossa, filmaço, filmaço.
É, bem legal mesmo.
É, esse é um tipo de filme que eu amei. Eu fui atrás do livro e recomendo muito, viu? Pra quem gostou do filme, o livro é espetacular, cara.
Sério, eu ainda tenho que ler.
E aí, então, né, a gente começa a ver aqui o astronauta, se ele já tinha pouco trabalho, que era tentar coletar alguma amostra, né, lá do Magnetar. Agora ele tá numa missão de sobrevivência, porque a nave dele tá destruída, ele não tem como sair lá de cima do cinturão de asteroides, e ele precisa consertar a nave.
E ele precisa sobreviver também, né, então a primeira tarefa dele é ir atrás de água.
Ah, é porque tem muito gelo em volta também.
É, sim. Sim, sim, então é, como o cinturão é basicamente pedras gigantescas de gelo, então ele pega uma picareta e
cara,
vai atrás
é
de
louco,
pescar
velho.
Uma pedra de gelo.
Cara, e uma coisa genial, isso aqui, eu queria abraçar o Danilo Beruti por isso, que ele, pra retratar assim, olha, isso aqui agora vai ser o dia a dia dele, então ele vai acordar, vai se exercitar, vai trabalhar no conserto da nave, e ele começa a repetir essa rotina e ele começa a dividir as páginas. Ele vai diminuindo os quadrinhos.
Cara, é incrível isso daí, velho.
Na mesma página, meu, sensacional. Sensacional.
Pra mostrar, né, as coisas iguais.
É
muito
aquele
bom.
Negócio, né? Ele mesmo se estabelece uma rotina pra, nas palavras dele, não ficar doidão, poder sobreviver, etc. Então a rotina dele é acordar, tomar água, comer, fazer exercício, ir no banheiro, trabalhar, meditar, descansar. Aí, próximo dia, mesma coisa. Próximo dia, mesma coisa. Próximo dia, mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa. E, cara, sei lá quantos dias vão passando, mas muitos.
É o dia 146, Fábio.
É.
No dia 146, a gente vê o astronauta barbudo, magrelo, cabeludo, falando, tem alguém na nave. O cara ficou doido.
Olha, 146 são 5 meses, cara.
Nossa senhora.
O cara Sim. ficou 5 meses nessa história, cara.
É muito louco, né? Não, e é muito engraçado que ele... Tem alguém na nave, vou colocar uma arapuca. Aí logo depois, em seguida, né, no próximo dia. Quem colocou essa arapuca aqui?
É incrível, incrível. Não, e assim, ele começa a falar, a comida tá acabando, a água também... Talvez esse intruso tenha aprontado comigo. É, em alguns momentos ele fala, eu devo estar sofrendo alucinações, eu devo estar paranoico. E, mas assim, ele tá se entrega ao desespero, né?
A gente vê assim os reflexos do isolamento, né?
Cara, imagina você ficar 5 meses trancado. Que bom. A gente ficou doido.
Repensando.
Ok.
Já pensou se acontece alguma coisa que obriga as pessoas a ficar em casa presa? Cara, é de ficar doido, velho.
Pois é.
É, mas se bem que ali ele não tinha ninguém, nem o próprio computador ele conseguiu
Sim.
recuperar pra conversar com ele.
Sim.
Nossa, mano, é muito triste, né, velho?
Ele começa a ouvir uma voz vinda do Magnetar falando com ele.
Aí é piração, aí começa mesmo.
E aí ele vê que é o vô falando com ele.
É, o vô.
Tem a cara do vô.
Pode ser a cabeça dele, né?
É, porque agora a gente começa a entrar nas alucinações, né? Aquela etapa onde o cara já não sabe mais o que é realidade, o que é imaginação, e a gente começa a aflorar aquela sensação de culpa, de ausência que ele sente, né, pela família, porque ele tá sempre no trabalho, ele tá sempre fora do planeta. Então, muita coisa ele perdeu, né, ao longo do tempo.
Novamente, remonta ao personagem clássico lá do Maurício, que assim, naquela gana de se aventurar pelo universo, etc., ele deixou todo mundo pra trás, deixou os pais, deixou a namorada.
Vou falar que eu achei essas imagens bem fortes pra um quadrinho, entre aspas, infantil, né?
Sim.
Tem um momento, me remeteu muito a Sandman, cara. A uma posição que ele tá quase nu, assim, eu não vou lembrar a página. Mas é, com certeza o Danilo remeteu a Sandman aqui. A hora que ele tá fugindo do... Acho que no primeiro arco, né? Ele foge da prisão, o Morfeu.
Ah, sim, é, sim, tá sim, ligado. Sim. Que meio que, assim, metaforicamente, um raio estraçar, né, a armadura dele e ele fica peladão.
É. Mas então, agora que ele já tá doidão, alucinando... É, a nave dele não tá dando jeito, ele decide arriscar um plano, né? Um plano quase que suicida, porque ele já não tem mais o que fazer.
Um homem sem esperança é um homem sem medo.
Verdade, a gente vê aqui.
Então, aqui.
Porque aqui então ele veste, né, o seu último traje ali, o traje mais pesado que ele tinha, né?
Assim, o porquê que ele fez esse, né, esse salto da fé, né? Porque ele tá conversando com o avô. E ele fala, ah, meu, por que, que você não saiu daqui? Aí ele fala, ah, porque o meu irmão saiu, né, e alguém tinha que cuidar da fazenda. Aí ele fala, ah, mas o senhor se sente mal com isso? Ele fala, não, tem gente que tem que sair, tem gente que tem que ficar. A sua vida vai te mostrar o que, que você tem que fazer, né? Uhum. E em paralelo com isso, mostra o vô ensinando pra ele como jogar... uma pedra fazer quicar na água, né? Que ele fala, ah, se você joga de tal jeito, ela quica, né? E aí é muito interessante, né? Porque ele fala, pera, a única armadura que pode dar uma chance de vida é a Titã. Só que do jeito que a nave tá, a Titã tá embaixo da nave. E o único jeito que eu vou ter de pegar a Titã é destruindo a nave. Então, assim, ele tem que acabar com o suporte de vida dele. Então, assim, realmente vai ser a última chance que ele tem. Porque ao fazer aquilo, ou vai ou racha.
É, o chance pra nada, né? Ele tá correndo pra lugar nenhum.
Exatamente.
A chance que ele se imagina é sair do Magnetar pra poder emitir sinal de resgate, né?
Exatamente.
É incrível. E aí ele veste uma armadura que é tipo um tanque de guerra, né?
É, faz toda essa sequência aí que o Felipe falou, né? Frenética. Né? De, pulando, né, nos asteroides. E dá o salto que deixa a nave pra trás, deixa tudo e se livra ali. Um salto no espaço, né? Um salto
Sim.
no escuro.
É, legal, legal. E aí tem uma cena bonita que ele... Depois que ele abandona aí essa outra armadura, ele tá com a armadura na armadura por baixo, ele fala, céu por todos os lados.
É
muito legal.
O pessoal foi muito feliz, né, com essa obra aqui.
Cara, e falando dos desenhos, pô, o Daniel Beirute tá dizendo demais aqui.
Nossa, demais,
tá
velho.
Brincando.
Demais, é. Tá, nossa, se divertindo. Cara, assim, acho que não à toa. O Astronauta até agora é o último, é o único personagem que já teve 5 volumes no Cenographic MSP. Uhum. Assim, é. Nem a Mônica chegou nisso, a turma da Mônica não chegou nisso. Então, acho que é sinal do sucesso aí, dessa versão aí, pelo Danilo Beirute. Cara, é muito merecido.
Sem contar, Fábio, que ele, eu não li todas as gráficas MSP, mas me parece que ele é o mais citado. Assim, se você quer entender de universo compartilhado, o Astronauta é sempre o citado, né?
É.
Porque, se eu não me engano, no Jeremias ele também é citado. O Brasa, né? Que é a
Brasa, é.
A associação lá.
No Capitão Feio ele não é mencionado também.
Aí, tá vendo?
É. Acho que no Cascão, se bobear também. É.
Uhum. Interessante.
Sim,
né?
Sim.
É. Com certeza, esse sexto volume que tá pra chegar aí vai finalizar em grande estilo. Vai amarrar essa história.
Nossa, cara.
Eu acho que vai amarrar o universo, viu? O universo MSP.
Universo ou multiverso?
Será?
Não, acho que não.
É. Cara, o céu é o limite, né, pros caras.
É, pro Astronauta já foi, né?
É, ele já tá lá. Já tá meio de saco cheio disso aí.
É. Porque é aí, Fábio. Ele conseguiu então saltar, se livrar do Magnetar e manda sinal de emergência, mas não tem como ter resposta, né? É só esperança.
Não, esperança, né? É, pois é. E, bom, pra saber o final, o pessoal acho que vai ter que ler.
É, acho que é bom.
É bom, né? Deixar alguma coisa aqui,
né? Acho que a gente não precisa falar disso, não. Mas não, bacana, exato. Bacana. E legal, como última curiosidade, a gente tá falando de astronauta, astronauta, astronauta. E qual é o nome dele?
Astronauta Pereira.
Astronauta Pereira, astronauta. É isso aí.
Muito bom. Muito bom.
Cara, é demais, né, velho? Pra que o nome, né?
Astronauta Pereira. Meu nome é minha profissão.
O cara nasceu pra isso.
Pois é, mano, pois é.
Já pensou, mano? Tipo, aí o cara vira advogado, cara.
Nossa, que tristeza, tristeza pro pai,
pro
né?
Pai,
astronauta, você não aprendeu nada, astronauta.
Muito bom.
É, muito bom, cara. É, foi um grande acerto. E eu sempre, quando eu posso, eu recomendo as Graphic MSP, porque é uma boa porta pra quem tá acostumado achando que quadrinho é só a Turma da Mônica. Falou, é, olha só. Pega uma evolução aqui pra você ver as possibilidades, né, dos quadrinhos.
Com certeza, cara.
E é legal porque além de ser... ver essa evolução aí e talvez ler algo um pouco mais, digamos, adulto para personagens que você já conheceu na sua infância, você também acaba conhecendo o trabalho de um autor nacional muito bom.
Nossa, com certeza, Fábio.
Então, é uma boa exposição também para esses autores aí.
Ah, é, cara.
Muito legal.
É, vamos lá. Dar os créditos aí ao Sidney Guzman, né? Que é o pai da criança aqui.
Pai do projeto, né?
Exato. E também ele que seleciona, né? Os profissionais, tá dando visibilidade aí pra muita gente. Que, cara, dificilmente, né? Só o independente teria esse alcance. Então, muito bom. Grande colaboração ao quadrinho nacional.
É isso aí.
Sim.
E já que estamos falando de colaboração, vamos lá. Quais são as MSPs que estão em banca atualmente? Quais são as mais novas aí?
Acabou de sair o Anjinho, né?
Sim.
Assim, na data de gravação, tá, gente?
É, pois é.
Saiu o Anjinho, também saiu Franjinha, também são personagens que estão na sua primeira, né, MSP.
A da Denise já saiu?
Eu acho que sim, hein? Eu acho que eu já vi na mão de... já vi em stories alguma
então,
coisa.
Então, pô, três... cara, eu tô devendo as três ainda, meu.
Só isso, né? Já saiu 30.
Caraca, mano.
Só tá devendo três. É, e tem sempre as clássicas, né, que tem... ganha continuação... menos a Magali. Acho que tá adiado, né?
Cancelou, né?
Cancelou. É, a da Magali foi cancelada, é.
Até acho que é um ponto interessante a gente falar aí, né? Que depressão é uma doença muito séria, né, meu?
Sim.
Exato. É, a gente manda todo o nosso apoio, nossa força aí pra Luca Fage, né? Porque...
com certeza,
é isso aí,
cara.
Primeiro, nós, depois do trabalho, né? A gente espera a história.
Ah, com certeza, né?
É verdade, é verdade.
E já que estão falando da família aí, parabéns ao Vitor Cafage aí pela excelente MSP do Franjinha, que tá espetacular, cara. Nada menos.
Pô, bacana. Não, eu vou pegar uma ou outra. A hora que a Panini ficar de bem comigo, eu pego. É porque, vou te falar, viu? Tá duro.
Ainda mais pro cara que mantém, né, Felipe? Pelo menos uns dois setores da Panini.
Tem que ser a Panini, eu falei até hoje, por causa do Fábio, né?
Exato. Pô, devia ter mais valor aí pro cara, né?
Com certeza.
Bom, pessoal, então se vocês curtiram aqui o nosso programa, se vocês já conheciam, né, a saga aí do Astronauta, se quer que a gente volte aqui, porque tem mais 4 volumes e vai ter um 6º, a gente volta aqui pra falar sem problema algum, tá? A gente adora esses personagens e quer falar mais também sobre MSP. Então mande um recado lá pra gente no contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcastHQueiros. E também confira lá o nosso canal no YouTube. Aos poucos estamos colocando conteúdo lá, né? E também as nossas lives que a gente faz todo mês, tá lá. Então se você quer conferir como é que é a nossa dinâmica ao vivo, como é que são os nossos sorteios com nossos padrinhos, tá tudo lá. É só pesquisar por Podcast HQueiros. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Nos vemos na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.